E nós vamos abrir o programa de hoje falando sobre o aumento do câncer entre jovens e os fatores de risco que levam ao aumento dessa doença também, algumas mudanças de hábito que culturalmente e socialmente também impactam na saúde de todos nós, mas aqui especificamente para a motivação da nossa conversa para os jovens. Recebemos aqui com muita satisfação a doutora Aline Bobato, oncologista clínica, que é a nossa convidada de hoje, é quem vai nos orientar sobre esta temática. Doutora Aline, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, muito obrigada Marcelo e a CBN pelo convite de estar falando desse tema tão sensível.
Bom, aqui nós vamos falar sobre a questão do aumento do câncer na pessoa jovem. Mas colocamos a lei como jovem, pelo menos na cronologia da nossa idade, até um certo limite. Para a medicina também é esse limite ou para a medicina muda um pouco o que é o jovem?
Então, historicamente, né, o câncer ele é uma doença de idosos que iniciaria aí a partir dos 50 anos. Então, a gente considera jovem algumas frentes abaixo dos 45, outras abaixo dos 50. Então, habitualmente, os pacientes abaixo de 50 anos com diagnóstico de câncer são considerados como jovens.
E em relação a esse aumento, no caso de câncer entre os jovens, de que forma a medicina avalia esse aumento? O que se leva em consideração aqui em relação a fatores que têm contribuído com esse aumento, doutora?
Existe aí uma força-tarefa mundial, né, para tentar entender o aumento dos casos de câncer e de diversos tipos de câncer, né, nos pacientes jovens aí ao longo dos últimos anos. Mama, principalmente em mulheres, alguns tipos de câncer do trato gastrointestinal, então colo retal, eventualmente estômago, tanto em mulheres como os homens, e também câncer de colo de útero nas mulheres, né. Em relação às causas, a gente tem duas frentes específicas, né? Então, em torno aí de 10 a 20% desses casos, eles podem ser decorrentes de alterações hereditárias genéticas, ou seja, a pessoa herda do pai ou da mãe alguma alteração genética que aumenta o risco de câncer ao longo da vida. Não é um diagnóstico de câncer, mas é como se a pessoa tivesse uma facilidade maior em desenvolver câncer ao longo da vida. Isso, na realidade, pode ser alterado também por fatores ambientais, que aí seria os outros 80%, 90%, né? O que são fatores ambientais que levam ao aumento do risco do câncer? Isso que a gente tem visto, principalmente nos pacientes mais jovens, né? Então, a primeira coisa, a questão do vírus do HPV, né? Então, o vírus do HPV é um vírus sexualmente transmissível, que nós sabemos que aumenta o risco aí de câncer de colo de útero nas mulheres, mas não só disso, câncer de pênis em homens, alguns cânceres de cabeça e pescoço, então ele é responsável aí por alguns tipos de câncer em jovem e os nossos hábitos de vida, né? Então eu sempre falo que comparando aí com os nossos avós, nós temos uma alimentação muito diferente, então é um predomínio aí de alimentos industrializados na nossa alimentação, ultraprocessados, embutidos, carne vermelha aí mais do que 3 vezes por semana, muitas vezes sem fibra, sem saladas, então essa alimentação mais industrializada, com pouca fibra, com muita carne vermelha, ela aumenta aí o risco de câncer, principalmente os cânceres do trato gastrointestinal. Somado a isso, a gente tem o fato de termos aí um ritmo de vida muito mais estressante, né, sem pausas, a gente pensa aí que com o celular e tudo isso, a gente não faz mais aquela jornada de 8 horas, então chega em casa muitas vezes, continua trabalhando, e o sedentarismo e a obesidade. Então, sedentarismo e obesidade são fatores de risco para diversos tipos de câncer, do trato gastrointestinal, de mama, então são bastante importantes, e outra coisa é a questão do álcool e do cigarro, né, então classicamente nós sabemos que o cigarro e o álcool são fatores de risco para várias doenças, mas para vários tipos de câncer também, então não só câncer de pulmão, às vezes as pessoas acham que quem fuma só vai ter câncer de pulmão, mas câncer de bexiga, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de estômago, então todos esses fatores juntos, eles vão aumentando um pouquinho o risco de câncer, né? E claro, existem fatores que a gente ainda não consegue identificar exatamente, porque a gente tem no consultório paciente que chega com um diagnóstico de 30, 35 anos de câncer, nunca fumou, nunca bebeu, tenho um estilo de vida relativamente saudável e também não tenho teste genético positivo. Então, existe sim uma porcentagem de pacientes que a gente não consegue entender e que isso tem sido alvo aí de vários estudos mundo afora para poder entender e prevenir, né?
Doutora, você mencionou durante a sua fala vários ali tipos de câncer, não é? Mas só para nós organizarmos aqui e talvez até fazermos algum tipo de ranking, dos que você citou, quais são os mais recorrentes neste público que nós estamos trazendo aqui como motivação da conversa?
Fora os tumores hematológicos, né, leucemias e linfomas, que são uma doença à parte, inclusive o oncologista clínico não trata leucemias e linfomas, quando a gente pensa em tumores sólidos, né, nas mulheres, muito se fala da questão do câncer de colo de útero, que é relacionado ao vírus do HPV, mas depois a gente já tem câncer de mama e câncer de intestino crescendo aí a frequência nessas mulheres jovens. Já nos homens, o câncer mais comum sólido é o de testículo, mas isso é historicamente já, esse é um câncer de homens jovens, é incomum a gente ver em homens mais velhos, e aí depois a gente costuma ver o câncer de intestino e entre outros aí depois em menos frequência.
Você também já nos trouxe várias possibilidades que colocam, ou melhor, situações que são colocadas como fatores de risco e que levam à incidência desse câncer. Podemos colocar esses fatores de risco mencionados e fazer alguma relação com a mudança de comportamento das pessoas, mudanças comportamentais e culturais? Porque veja só, temos aqui a questão do tabagismo. Classicamente, o tabagismo sempre foi um fator de risco, não é um fator de risco recente, ele não é algo novo. Já há muitos anos ele é um problema aí para a saúde pública. Mas principalmente com a ascensão dos cigarros eletrônicos, por exemplo. Né? Então, podemos colocar esses fatores de risco também relacionados às mudanças de comportamento e de hábitos do ser humano?
Sem dúvida, né? Claro que antigamente talvez não se fizesse, por exemplo, uma atividade física regrada, mas se trabalhava na roça, né? Muito serviço mais braçal, assim, e atividade física é um fator protetor muito importante do câncer. Hoje, a gente já tem muito mais informação em relação ao cigarro, como você mesmo mencionou, e mesmo assim tem muita gente jovem que fuma. Em relação ao cigarro eletrônico, a gente não tem um segmento de longo prazo para pensar, porque normalmente esses estudos vêm aí de um longo prazo de análise, se isso aumenta o risco de câncer. Mas fazendo uma analogia, ele tem várias substâncias aí que a gente conhece que são carcinogênicas, que aumentam o risco de câncer. Então, certamente no futuro, a gente vai ter estudos que mostram aí que também o cigarro eletrônico está relacionado, né? Então, essa mudança cultural de estilo de vida, de mais sedentarismo, ficar lá sentado no sofá vendo o celular, né? Isso tudo acaba aí somando os fatores de risco para aumentar o risco de câncer a médio e longo prazo. Alimentação com muito industrializado, fast food, coisa que antigamente não existia, né? Era tudo muito mais fresco. Então, essa mudança cultural certamente trouxe aí esses fatores que aumentam o risco de câncer.
Em relação ao HPV, eu quero aqui trazer dois contextos para analisarmos. Primeiro é a questão da vacinação. Nós temos aí à disposição no Sistema Único de Saúde a vacina do HPV, ela é tanto para jovens, meninas, quanto para os rapazes, né? Muito embora por alguma razão tenha se disseminado que grande parte seriam as meninas que deveriam tomar, mas a gente sabe que os meninos também, nesta mesma faixa etária, também devem se vacinar do HPV. E o outro contexto que eu quero trazer é a questão do início o início precoce da vida sexual, né? Hoje, a gente olha até por questões de mudanças culturais e comportamentais, o jovem tem iniciado sua vida sexual mais cedo, comparado a outras gerações e outros contextos. Isso também acaba, de alguma forma, contribuindo para esses números?
Sem dúvida, né? Então, a vacinação do HPV, ela é uma arma muito importante no combate ao câncer de colo de útero e entre outros. A ideia da Organização Mundial de Saúde seria erradicar o câncer de colo de útero até 2030. Nós estamos indo para 2026. Então, acho que é uma missão muito árdua, justamente essa conscientização, né? Então, novamente, o vírus do HPV, ele é um vírus sexualmente transmissível, ou seja, meninos e meninas, né? Homens e mulheres podem carregar o vírus do HPV. E o que acontece é que existem diversos tipos de HPV E tem alguns que eles são o que a gente chama de carcinogênicos, ou seja, eles se aproveitam de algum momento ali de queda da imunidade do indivíduo, incorporam ali as células do local, e isso se transforma em médio a longo prazo em câncer. E a gente não tem tratamento do vírus do HPV, então nós não conseguimos prescrever um medicamento para eliminar o HPV. A gente consegue eliminar as lesões que o HPV traz. Então, daí que vem a importância da vacinação, porque a vacinação, ela estimula o nosso sistema imune a combater o HPV uma vez que ele entra no nosso corpo. E é muito importante ter meninos e meninas vacinadas, né? Então, o Ministério da Saúde hoje, ele oferece a vacinação para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, mas caso a pessoa tenha passado do prazo, existem aí vacinas na rede privada, a gente tem segurança para fazer até 49 anos. Então, o ideal é antes do início da vida sexual, quando essa pessoa ainda não teve contato com o vírus, porque nós temos aí já uma eficácia maior. Agora, se iniciou a vida sexual, passou do prazo, deve-se ponderar bem os prós e contras de procurar a vacinação também, porque é uma medida extremamente eficaz no combate ao câncer de colo de útero.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com a doutora Aline Bobato, oncologista clínica, sobre o aumento de câncer entre jovens e os fatores de risco que levam a esse contexto. Dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 991377533. Doutora, outro fator de risco que vamos agora falar de forma mais detalhada é a questão do sedentarismo e um pouquinho também da questão da obesidade. Mais uma vez, devido a essas mudanças culturais e comportamentais, o sedentarismo tem ficado um pouco mais evidente na maioria das pessoas, o que leva também à questão da obesidade, que por si só, isoladamente, já é um problema de saúde, mas que também serve como um fator de risco para a questão do câncer. E também tem atingido o público jovem quase que em cheio ali. Hoje, até mesmo quando a gente olha de forma um pouco mais detalhada, quando o jovem ele já começa a ter problemas com a obesidade ainda na infância. Então ele tem ali uma infância de sobrepeso e já começa a repercutir, a respingar isso na vida jovem, não é?
Exato, então assim, o ganho de peso, né, a obesidade é um estado aí pró-inflamatório e existem diversas substâncias que estão correndo aí na corrente sanguínea desse indivíduo aí que tem a obesidade que podem ser pró-cancerígenas, né, então a obesidade por si só, ela é um fator de risco para diversos tipos de câncer, não só estômago, intestino, mas também mama, né, então ter um peso dentro de um IMC saudável, ele é muito importante, não só para prevenir doenças cardíacas no futuro, porque isso é muito batido, mas para prevenir o câncer. Em relação à atividade física, a gente tem bastante evidência mostrando que fazer atividade física, o ideal seria mais do que 150 minutos por semana, isso dá 3 vezes aí mais ou menos de 50 minutos, eu arredondo geralmente para 1 hora, né? E aí mesclar entre atividade física aeróbica e musculação, a gente consegue prevenir diversos tipos de câncer, tá? Mama, trato gastrointestinal, né? Intestino, estômago. Então, essa combinação de um peso dentro de um IMC saudável mais atividade física, ela é uma medida poderosa para prevenção ao câncer. E para os pacientes que já tiveram câncer, nós temos bastante dados mostrando que fazer essa rotina de atividade física aumenta a chance de cura, tá? Então, eu sempre brinco no meu consultório para aqueles pacientes que fizeram, às vezes, um tratamento de cirurgia, quimioterapia. A medida mais fácil para a gente fazer depois de tudo isso é a atividade física e é a medida que mostra ali realmente maiores chances de cura. Então, a atividade física ela não é só para a saúde mental, para a estética, ela é muito importante para a saúde e prevenção do câncer.
Um outro contexto que vamos abordar aqui também na conversa é a questão da alimentação. Há poucas semanas nós falamos aqui na CBN Cascavel sobre o aumento no consumo de ultraprocessados. E a gente sabe que isso tem uma relação, um impacto muito grande também na saúde, que é a questão da alimentação. Manter uma alimentação saudável, e hoje as pessoas têm trocado um pouco o que é realmente adequado e saudável por alimentos um pouco mais... vendidos pelo menos como mais práticos, mas por trás dessa praticidade são alimentos ultraprocessados. A alimentação ela tem um impacto muito grande na saúde e, sobretudo aqui no caso que é a questão do câncer, a questão da doença, não é?
Sem dúvida. Então, o consumo de ultraprocessados, ele aumenta aí o risco de câncer, justamente porque a gente não conhece exatamente todos os componentes que estão ali naquele alimento, né? Então, existe aí uma frente de pesquisa hoje falando da história dos microplásticos, né? Então, que são componentes microscópicos aí derivados de plástico que podem estar presentes aí em caixinhas, né? Embalagens aí de alimentos, no meio dos alimentos, e que tem mostrado já alguma evidência de aumentar o risco de câncer. Então, o ultraprocessado, como você falou, às vezes parece algo mais prático, mas a médio e longo prazo aí ele pode trazer consequências negativas.
Isso. E em relação aos avanços da medicina, doutora, para a questão da detecção do câncer, né? Hoje se detecta um câncer muito mais rápido do que há 10, 5, 10, 15 anos atrás. Hoje nós temos aí um aparato tecnológico muito grande, claro que também bons profissionais, nós temos aí uma estrutura humana de médicos, de oncologistas, de médicos que se dedicam realmente ao tratamento do câncer, ao diagnóstico do câncer, primeiramente, e que também, junto com toda essa tecnologia, consegue trazer essa qualidade de detecção muito mais rápida.
É uma excelente pergunta, porque a gente acho que divide em duas partes, né? Quando a gente pensa nos pacientes maiores de 40, 50 anos, nós temos o que a gente chama de medidas de rastreamento. Então, vamos lembrar do Outubro Rosa, a mulher faz aí a mamografia a partir dos 40 anos, colonoscopia em homens e mulheres a partir dos 45, mas aonde que ficam aqueles pacientes mais jovens, né? Então, hoje não existe, tirando para a questão de colo de útero, que as meninas, né, ao iniciar a vida sexual, passam por um ginecologista e mesmo assim muitas vezes esquecem de fazer o preventivo, a gente não tem exames de rastreamento de rotina para esses pacientes mais jovens. Consequentemente, esses pacientes acabam tendo um diagnóstico um pouco mais tardio, porque ele não faz um exame de mamografia ou mesmo de colonoscopia. Muitas vezes, tanto o paciente quanto o médico interpreta que isso é uma coisa benigna, já que não está na faixa etária habitual para câncer, e aí faz um diagnóstico um pouco mais tardio, tumores de mama mais avançados, câncer de intestino muitas vezes até com metástases, justamente porque é uma faixa etária que pouca gente pensa que pode ter câncer. Então, realmente, assim, no paciente jovem, a gente precisa se conscientizar, tanto o próprio paciente, de buscar aí um atendimento médico quando tem algum sintoma, não interpretar que isso é normal, quanto da equipe médica de valorizar essa queixa e prosseguir aí uma investigação.
Na verdade, adotar aquela cultura e aquele hábito, a prática de sempre, na medida do possível, visitar o médico regularmente, não é? A gente sabe que tem muitas pessoas que evitam o médico a todo instante. Ele, mesmo tendo sintomas específicos, não só de câncer, mas de qualquer outra doença, qualquer outro problema de saúde, a pessoa resiste muito, ela não vai ao médico, ou porque tem medo, ou por outras questões. Mas se tivermos essa mudança também de mentalidade, porque quanto mais cedo o diagnóstico for feito, isso impacta diretamente no êxito do tratamento, não é?
Exatamente. Então, é muito frequente no meu consultório eu ver pacientes com diagnóstico de câncer que estavam com aquela queixa ali fazia um ano e meio. Talvez pensaram que tinha algo errado, mas optaram por não procurar o médico na correria do dia a dia, no trabalho, ou, enfim, não quero, né, parar minha rotina, minha vida para fazer exames. Então, ter essa consciência que é importante a visita ao médico e valorizar as queixas, fazer um diagnóstico precoce faz toda a diferença. A nossa taxa de cura aumenta muito. Então, bastante importante.
Isso mesmo. Bom, chegamos então ao final da nossa entrevista. Doutora, muito obrigado pelas suas orientações, pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço o convite e um Feliz Natal a todos.